Bienal
mas o que, que o governo brasileiro mas,
uma coisa que eu vejo muito que é unir a teoria à prática, né? Que a gente se ouve muito falar sobre isso sempre as mesmas pessoas.
Você sintonizou na Rádio Metamorfose. Aqui é o Camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês. Estou aqui com a minha querida jornalista Júlia Guiar.
Olá, camaradas. Mais uma semana aqui com todo mundo. Bora para essa pauta.
Com a nossa cientista política, Laís Vieira.
Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para mais um programa e bora, bora.
E com a nossa jornalista, Rosângela Guiar.
Olá, camaradas. Estamos aqui para discutir um assunto bastante importante. Vamos lá. Como disse a Laís, bora, bora.
E o programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a questão do Congresso. Né? Como anda a força do governo atual no Congresso brasileiro? E para conversar sobre isso, trouxemos aqui o camarada Robson Cidadão. Por favor, camarada, se apresente, fale um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, para a gente poder te conhecer melhor.
Muito bem. Quero mandar um abraço afetuoso para todo mundo que está nos acompanhando agora na Rádio Metamorfose, né? Um abraço para você, camarada Hidalgo, a professora Rosângela, a Laís, minha colega lá do doutorado na Ciência Política na UNB, e também a Júlia Lia Guiar, né? Uma alegria estar aqui com vocês. Toda a minha área de formação desde a graduação nas ciências sociais, na ciência política, né? Agora no doutorado em ciência política na UNB. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, né? Antes da UNB, minha formação foi toda na UFRN. E também tem um livro publicado chamado Manual do Cidadão e outro que é Família e Política do Rio Grande do Norte, mostrando as relações de parentesco entre família, de parentesco com a política, né? E gosto muito de pesquisar, de acompanhar temas ligados à participação política, a movimentos sociais, à democracia, né, tanto extra quanto institucional. E agora, em março, completei 20 anos, né, de atuação em rádio e TV, atualmente com um programa que vai para a região, uma parte da região Nordeste, através da Band, e pega na TVT São Paulo e retransmissoras, como também uma coluna semanal no portal Congresso em Foco, né? É um pouco do que a gente faz no dia a dia, conciliando com a loucura que Laís sabe que é do doutorado em Ciência Política. Não é à toa que eu estou sem cabelo atualmente.
Pra quem não tá, na verdade, a minha calvície que já começou a comer o pouco de cabelo que me sobrou, e é por isso que eu deixo a barba crescer, que é pra compensar um pouco também, né? A gente tem que tirar o cuidado de cima e começar a cuidar embaixo. Mas, pô, camarada, bora lá então pra pauta, que a gente tem muito que conversar hoje sobre essa pauta do Congresso, né? E acompanhamos o trabalho no Congresso em Foco, muito bom, inclusive. Bora lá.
Então, Robson, eu gostaria de começar perguntando pra você sobre como você enxerga a relação de poder do governo Lula com a oposição bolsonarista no Congresso atualmente, né? A gente sabe, e a gente vem discutindo isso nos últimos episódios aqui com o nosso público, sobre as pautas que vão ser muito importantes agora nesse próximo ano, né? Principalmente agora no final desse primeiro semestre, começo do próximo, né? Relacionado ao arcabouço fiscal, que a gente fez um programa inteiro sobre isso, outras pautas também relacionadas ao meio ambiente e tudo mais, só que a gente sabe também que o governo Lula ainda não teve a oportunidade de botar a fogo mesmo, se ele realmente tem ou não esse apoio no Congresso, né? Como que vai ficar esse jogo de poder. Se você começar a explicar um pouco sobre como está atualmente, porque aí a gente entra em outras pautas específicas.
Perfeito, Júlia. Essa é uma pergunta muito importante e eu, pelo que tenho observado, né, posso dizer que estamos ainda no momento de testar, de tirar a temperatura do que realmente estará compondo de modo efetivo a base do governo Lula nesse seu terceiro mandato no Congresso Nacional, Câmara e Senado. Por que ainda tirando a temperatura? Porque, como você bem falou, né, ainda é necessário passar por alguns testes de fogo, algumas provas de fogo, embora esta semana passada já tivemos uma breve sinalização com a aprovação do piso da enfermagem, uma proposta de interesse do governo, foi a primeira reunião, inclusive, do Congresso Nacional, reunião conjunta, né, a sessão conjunta, Câmara e Senado, E também a aprovação que aí pelo governo Lula ter tomado a decisão, né, de ter instalado a CPI do 8 de janeiro, que foi mais uma tentativa de golpe de algumas figuras que estavam no poder oficialmente, né, até o final de 2022 e que ainda permanece com alguns tentáculos aí por dentro do governo, né, em algumas sombras, né, aguardando serem encontrados e retirados dessas localidades onde estão atuando ou atrapalhando o governo. Mas é interessante a gente pensar que em ocasiões anteriores, período de campanha, eu fazia algumas entrevistas, entrevistei algumas personalidades do PT, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, presidente, a Aideli Salvati, tantos outros, e ficava muito claro para mim, né, nesse período da campanha eleitoral, de que uma frase repetida por alguns, né, que este governo não será um governo do PT, né? Então, assim, a gente já enxerga aí a questão da formação da coalizão, né? Tanto que você vê que hoje a composição tem membros do PSOL à União Brasil. União Brasil, que passou, né, o nome da rádio Metamorfose, né? Passou por Metamorfoses. União Brasil, que era o DEM, que era o PFL, que era o PDS, que era a Arena, que era o braço civil na ditadura militar, né, diante dessa situação, né, foi uma ditadura civil-militar. Então, assim, hoje você vê, né, gregos e troianos dentro dessa composição. E me parece que esses primeiros testes vão ser importantes, porque eu, nesse primeiro momento, até o momento, digamos assim, o que eu tenho de informação, o que eu estou percebendo é o seguinte: é que nós vamos ter votações no Congresso, onde haverá a presença e a determinação do governo por pautas que digam respeito à gestão pública e a leis que interessem ao governo, né? E aí a gente vai ter um termômetro mais exato de quem realmente estará votando de acordo com o presidente Lula, com o governo, apesar de que há tantas, digamos assim, há tantos microgrupos dentro da própria Câmara e Senado, que muitas vezes, mesmo por ser uma pauta de interesse do governo, você pode ter alguém da oposição que, sem estar apoiando o governo, vai votar porque diz respeito a interesses dos grupos aos quais ele está representando lá dentro. Então, isso aí é um momento. Um outro momento, nós vamos ter pautas que algumas pessoas chamam de pautas identitárias ou pautas que geraram mais polêmicas, né, nos últimos tempos, né? De um congresso que tem um perfil em boa parte conservador, né? E aí algumas questões eu fico observando, né? Se talvez o governo vai realmente entrar, se serão pautas de governo ou serão pautas do partido do governo que terão apoio, digamos, lá dentro do Congresso Nacional. Quando a gente pensa em temas temas ligados a LGBTQIA+, temas ligados a direitos das mulheres, como questão do aborto e tantos outros, né? Talvez, né, talvez não chegue o governo e entre realmente, né, tentando pressionar, né? E mesmo se houver uma posição firme nesse sentido, é de certo que se tem a posição dos membros do próprio PT e daqueles que formam o governo, mas você vai ter aqueles, certamente, que mesmo votando com o governo em pautas ligadas a políticas públicas e outros temas, por terem posições contrárias em relação a algumas questões como essas, não estarão votando, mesmo que o governo oriente a votação na Câmara e no Senado quando se tratar dessas questões, né? Então, talvez nós tenhamos aí, pelo desenho que eu estou observando, e não sei se o governo vai entrar muito em certas polêmicas, porque o foco principal vai ser tentar tocar um governo que é composto por múltiplas forças políticas, inclusive antagônicas, extremamente antagônicas, e que tem um espaço de vida política muito curto, né? Um governo de 4 anos. Me parece que não à toa, nas escolhas do presidente Lula, inclusive para os ministérios, né? Tem muita gente que acabou de sair de cargos executivos, tem muitos ex-governadores, né, que terão condição em suas áreas, né, de tocar com mais rapidez, né, as pautas do governo. Inclusive porque, né, se eu estiver falando muito, pode me interromper, inclusive porque dentro desse curto espaço de tempo, né, a gente já pode dizer que temos aí praticamente 3 anos e meio de governo adiante, né, quase meio ano, meio semestre já passou, né, e dentro desse quadro, nós temos que tentar o máximo possível, né, é o que se observa no governo, né, tocar as pautas que foram os principais compromissos assumidos em campanha e assumidos com os diversos grupos que representam o governo Lula, né? Porque é um governo de frente ampla e democrática, né? Apesar de que agora acrescentou-se, inclusive, quem não estava dentro da frente, mas entrou no governo por questões, né? A política como ela é, a realidade da política, como diria Maquiavel, né? Não necessariamente aquilo que eu gostaria que fosse, mas aquilo que, infelizmente, às vezes tem que ser feito.
Eu queria saber o seguinte, você falou algumas coisas, e eu tinha elencado aqui a questão das bancadas no Congresso, né? E a Sim. gente sabe que, apesar e a eleição foi muito polarizada, e apesar do Lula, né, e da coalizão que ele formou para poder se eleger, ter sido eleito, ele não elegeu a maior bancada ficou com o partido do ex-presidente genocida. Mas o PT, a coalizão dele, tem a segunda maior bancada. Mas é muito como você falou, ela está muito...
pulverizada, muito
dispersa. Pulverizada, né? Você tem 3 grandes bancadas, o 99, que é o PL, eu digo isso na Câmara, 99 parlamentares no PL, PT, PV, PCdoB, 81, União Brasil, 59, são os maiores. Depois vem o PP, PMDB, MDB, enfim... Mas isso mostra, pela quantidade dos outros partidos, essa pulverização que você falou. Você acha que, e muitos deles estão no governo, você acha que o governo, isso mostra, vai conseguir um equilíbrio? Até porque o Centrão hoje está assim, ele está lá e está cá. Né? Os partidos que compõem o famoso Centrão, que surgiu lá em 87... quando foi feita a Assembleia Constituinte para a Constituição que nós temos hoje, né, que é de centro-direita. Você acha que dentro dessa sua análise, o governo vai conseguir um equilíbrio de forças? Eu não digo ter a maioria, mas um equilíbrio de forças para conseguir realmente essa governabilidade que a gente tanto espera para conseguir alcançar as conquistas que o país precisa em todos os aspectos, como a PL... da fake news, por exemplo, a questão do arcabouço fiscal, enfim, tantas outras questões extremamente importantes para a governabilidade do país, né? Para a nossa vida. Né?
E para a manutenção da democracia. Né?
E para a manutenção, em especial e mais importante, né, talvez, para a manutenção da democracia. Né? Como a CPMI também, né? Porque essa CPMI do Rio de Janeiro, a oposição se deu muito mal, né?
Pois é, eu estava lá exatamente no momento da instalação, né, e alguns foram pegos de surpresa, assim, que não imaginavam o governo ter virado a página, né? E aí, nessa questão da CPI, só abrindo parênteses, né, é uma faca de 2 legumes, como se diz, né, pode ser, né? Se por um lado, né, infelizmente, vai estar tirando as atenções daquilo que é mais importante para o país e para o governo, né, e gerando aquele pandemônio e fazendo muitas vezes parte da opinião pública no senso comum ficar contra a política, contra o político e termina se vindo para todo esse desgaste, né, e muitas vezes atrapalhando até pautas importantes do governo, mas por outro lado, é importante que se deixe claro, né, quem estava de que lado, quem fez o quê, quem se organizou para praticar golpe, né, que não é de hoje. Diferente do que aconteceu, infelizmente, com a ditadura militar, que até hoje se exuma algumas caveiras, né, com a Comissão da Verdade, e muita coisa ainda está por ser descoberta. Então, nesse caso, né, o que eu penso, né, é que o governo, né, hoje reúne condições para as principais pautas de interesse do governo, né, reúne condições para isso, mas certamente haverá algumas dificuldades se a gente pensar. Se tiver alguma pauta do governo que bata de frente com, digamos assim, bancada da Bíblia, né? Tem setores da bancada da Bíblia que já têm condições de votar, já se aproximam, né? Eu vi umas conversas, um aperto de mão, né? um tapinha nas costas, por exemplo, daquele senador Magno Malta com a Gleisi Hoffmann, né? O que é que está né? Então, assim, tem figuras que você pode começar a ver que em alguma situação ou outra vai votar com o governo, que às vezes o voto nem aparece, que é o voto que vai pela liderança, né? Mas que em determinados momentos que atingir, né, os interesses da bancada da Bíblia, vai votar contra aquilo que o governo oriente. O mesmo jeito a bancada do boi, né, o agronegócio. Você vai ter certamente pautas que vão interessar, por um lado, ao governo e à agricultura familiar, né, e por outro lado, você vai ter pautas que vão interessar ao agronegócio. Mesmo que alguém esteja sempre votando em quase tudo com o governo, se ele faz parte dessa bancada do agro, por exemplo, é muito difícil, né, que ele acabe se posicionando nessa questão específica com o governo. Do mesmo jeito, a bancada da bala, como se diz, né, aqueles que defendem o armamento, se vier a proposta do governo, há aquelas negociações paralelas, não, tudo bem, eu voto no arcabouço fiscal, eu presenciei lá, né, na hora, deputado do PL, né, que seguiria a orientação da bancada do PL, mas votou com o governo em relação à questão das fake news, né, de combate às fake news, né? Deputado do PL, do Rio Grande do Norte, né? Bolsonarista, né? Fez oposição a Lula todo esse tempo. Então, assim, vai ter essas situações que vai depender de caso a caso, porque o Centrão, como você bem lembrou, né? Que não vem de hoje, ele, na verdade, ele reúne um conglomerado de grupos grandes e pequenos que se amontoam e votam de acordo com interesses particulares. Aqui eu voto com o governo, né? Às vezes até mantenho um cargo no governo, mas aqui eu não voto, aqui eu não voto, aqui eu voto, aqui. Então é de acordo com seus interesses, né? Não segue questão de ideologia, não segue questão digamos assim, de um pensamento mais elaborado, mais, digamos assim, que se pense no bem comum, né? Aquele interesse de grupos, segmentos particulares, né? Com os quais eles acabam votando. Mas me parece que no quesito arcabouço fiscal, reforma tributária, né, que aí vai ter uma grande disputa, né, mas, assim, há, de certo modo, um consenso, né, porque já há pessoas mudando de partido, alguns vão mudar em breve de partidos, indo não para um PT, não para um PCdoB, mas vão acabar entrando num PSB, né? Você tem aquele, o senador Cajuru foi para o PSB, você tem outros senadores que passaram a fazer determinadas composições, né? E algumas figuras que vão estar, né, no partido mais, né, que dê para não ficar longe do governo. Vale lembrar que, inclusive, né, da natureza de muitos políticos, né, chegou no poder e quer se manter, né? Maquiavel está aí, 500 anos atrás já dizia isso. E aí você vale lembrar que daqui a três anos e meio, nós teremos a tentativa de renovação. Teremos a renovação de mais dois terços do Senado Federal, né? E a Câmara toda vai se renovar. Então, tem turma que daqui a pouco... Eu quero lá saber o que é bolsonarista, é bom ser lulista agora, eu vou ser lulista e acabou-se. Entendeu? Vou votar com ele em quase tudo, né? Vai levar dinheiro para o meu município? Ah, eu digo daqui a pouco que Bolsonaro, que o apoiava e levava nos braços, eu vou dizer que ele é o Satanás e Lula é Deus. Então, tem gente que simplesmente dança conforme a música, né, e faz parte do PG, o Partido do Governo, por questão de sobrevivência, por vínculos com suas bases parlamentares ou por interesses outros aos quais ele representa, que fizeram com que ele chegasse até o parlamento, né?
Eu acho que esse é o grande mal da política, né? É o grande mal do arcabouço que existe dentro do Congresso Nacional Brasileiro, entre deputados e senadores, porque é um problema muito sério que vem, pelo menos na minha opinião e do que eu vejo, já vivenciei da política, esse é um maior problema que qualquer presidente enfrenta, né? Você tem que brigar pela governabilidade, porque eles vão de acordo com os interesses próprios. Essa coisa de bancadas de interesses próprios, eu acho que esse foi o maior mal que o Brasil construiu no Congresso, você não acha, não?
Há esse problema dos particularismos, né? Até o Norberto Bobbio chega a abordar isso no seu livro O Futuro da Democracia, né? Está na avaliação dele entre as promessas não cumpridas da democracia, mas infelizmente é o que a gente tem. Eu nem vejo tanto problema, às vezes, quando você tem, digamos assim, determinados grupos que se fazem representar, por exemplo, no parlamento, né? Mas o problema é quando você coloca o seu interesse privado, particular, quando você age de uma maneira patrimonialista, ou somente em favor do seu grupo em detrimento do que seria o bem coletivo, né? E aí dá uma ampla discussão sobre o que seria o bem coletivo, o bem comum. Mas o problema é realmente que você vê isso de uma maneira que você enfraquece cada vez mais os partidos e a política perante a opinião pública. Esse é um grande problema, porque você, assim, dos 30, acho que 33, 35 partidos políticos que existem no Brasil, não é? Você vai ter em torno de 5, eu acho, aproximadamente, né, se eu estou sendo bem generoso, que tem um perfil ideológico muito claro, que você sabe o que ele defende, que você sabe no que ele vota, que você sabe quais são as pautas que aquele partido está tocando. Então, você vai votar com essa consciência. Mas, no meio desse caminho, os outros 30 partidos, né, são partidos cartoriais, né, que hoje está fulano, amanhã ele deixou, sai do partido, vai para o partido, né, mais ou menos parecido como futebol. Hoje eu estou jogando com a camisa do Flamengo, amanhã eu estou jogando com a camisa do Vasco, amanhã eu estou jogando com a camisa do Fluminense, amanhã eu estou jogando com a camisa do Corinthians, e para mim tanto faz, é o que estiver me dando mais dinheiro. Né? Então, assim, não tem o amor à camisa, o amor ao partido ou a alguma ideologia, que não significa dizer que você vai ser sectário, né? Que você não possa mudar de opinião, que você não possa aqui e acolá rever alguma coisa e votar, né? Como às vezes há um trânsito, mais ou menos, de diálogo entre um centro esquerda e um centro direita, né? Às vezes você tem os problemas dos extremos, né? E aí você está vendo muito claramente gente saindo de um extremo para o outro, e qual é a razão de uma pessoa de uma hora para outra, né? Sai de votar com Bolsonaro, defender Bolsonaro, para defender Lula, que são duas figuras absolutamente distintas, né? Esse é que é o grande problema.
Eu queria aproveitar esse seu comentário para, além de outros ganchos, né, que a gente teve até aqui, como, por exemplo, a questão da governabilidade, das bancadas e tal, e das CPIs e CPMIs, porque, né, nos próximos dias, para além dessa do 8 de janeiro, né, a gente tem previsão de instalação de mais algumas, né, como, por exemplo, a que está sendo chamada de da CPI do agronegócio e tal, para além também da discussão do PL das fake news, que a gente viu também nesses últimos dias. E aí, nesse especificamente, a gente viu uma atuação muito forte do Lira, né, dele fazer ali arranjos para que se passasse muito rapidamente e tal, isso, assim como a questão também dos debates em torno, né, da CPI, das CPMIs. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco, que você falasse um pouco também, aproveitando essa questão do centro que você falou, da atuação, né, do Centrão, que a gente vem chamando, né, que eles fazem muito esse jogo, né, vai para lá, vai para cá, depender muito dos acordos, e essa é uma das principais problemáticas, né, assim, de empecilhos que ficou por muito tempo, né, o governo tentando evitar a instalação da CPMI, né, porque você vai ter que dar coisas ali em troca, né, você vai ter que vir com essa questão da barganha e tudo mais, e o Lira é uma figura central nesse jogo de forças do Congresso na atualidade. E a ideia é justamente que ele se mantenha ali no poder, né? Então, ele está defendendo muito também interesses próprios ali e interesses dos mais próximos a ele. E ele fez muito esse jogo, né? Bolsonaro e Lula, dois extremos, e ele está ali, que é mais ou menos o papel, né, normal do Centrão mesmo. Então, se você puder falar um pouquinho sobre esses jogos, Tieta... esses jogos, né, que o Centrão faz, mas principalmente dessa atuação agora, a partir do início, né, desse novo governo Lula, do Lira.
Olha aí, tá vendo? Né? Nem o galo, nem o galo, ou a galinha. A galinha.
É o galo, ele não gosta do Centrão, não.
Ele gosta do Lira, você vê que ele reclamou, né?
Muito radical, assim, ó, totalmente anti-centrão, essas coisas assim que se originam ali na arena, já não dá para dar muito crédito.
Olha, para fazer uma comparação, né, de como é que eu vejo hoje a figura do Arthur Lira, e se você colocar na frente dele Eduardo Cunha é uma criança chupando pirulito, né, para vocês terem ideia da figura que representa o Arthur Lira. que transformou de fato, né, na grande maioria das pautas de interesse do Brasil, transformou esse presidente Bolsonaro, na ocasião, naquele que Lula chamou muito bem de rainha da Inglaterra, né, porque na hora que se aprovou e se deixou caminhar o Centrão, eu disse, meu Deus, né, ali você criou. Você inflou o poder da Câmara, né? Você criou um superpoder, né? Também utilizado pelo Senado, mas quando se tentou, né, se acabar com orçamento secreto, né? Com as emendas RP9, se não me falha a memória é esse o nome, né? Você até teve uma posição, não, tudo bem, a gente se organiza aqui por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, que foi mais ameno e conseguiu dialogar melhor e compor melhor com o governo Lula, né, e com o Arthur Lira, se não fosse o contrapeso desempenhado constitucionalmente como é sua função por parte da Justiça Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, né, de já dar um jeito de quebrar um pouquinho as pernas do Arthur Lira, né, que ele estaria hoje, francamente, com muito mais força, né, e governando o país, não é, em detrimento do presidente Lula, né, que conquistou essa vontade legítima nas urnas. Então, há que se encontrar outras formas, né, e me parece que a votação, inclusive, a votação das medidas provisórias, na volta das comissões mistas em relação à medida provisória, já foi um outro passo. Importante também, né, porque se por um lado vai dar mais trabalho ao governo, que vai ter que negociar com mais pessoas, né, na votação das medidas provisórias em comissões mistas de Câmara e Senado, né, mas vai ter mais celeridade, mas por outro lado você tira mais mãos da pessoa, né, do próprio da pessoa do Arthur Lira. Então, assim, e veja que o governo, né, nos bastidores já tenta. Já fui tentando articular, né, uns grupos em paralelo, né, tem o dedo do governo ali para tentar se contrapor à força de Arthur Lira dentro da casa, mas, né, o próprio Lula, Arthur Lira já respondeu também, fortalecendo um outro grupo, né, para dizer aqui, eu estou vivo, né, conversa, só passa se conversar comigo. Então, no meio dessas questões, né, é uma pessoa que é do PL, do partido de Bolsonaro, né, pisca para Bolsonaro, né, e se relaciona com todos eles, e por outro lado também flerta com o governo Lula. O clima que se capta dentro das duas da casa legislativa, Câmara Federal, é que na verdade o compromisso de Arthur Lira seria o seguinte: olha, eu estou aqui. Vocês não vão me obrigar a nada e eu também vou ficar na minha, não vou dar trabalho ao governo, essa é a expressão que se usa. Tem pauta do governo, vamos dar um jeito de tentar passar aqui, mas eu também tenho os meus interesses, eu tenho as minhas pautas, eu tenho a quem eu represento. Se você tocar, por exemplo, né, como ficou muito claro, né, que o Centrão comprou a independência, o Centrão vendeu a independência do Banco Central para o mercado financeiro nacional com suas conexões internacionais. Então, essa é uma pauta que, assim, se o governo colocar, é muito difícil, pelo menos, que na Câmara isso seja aprovado. No Senado, ainda vem, apesar de tudo, há até alguma chance nesse sentido. Mas na Câmara é absolutamente impossível e os recados já foram dados. Então, assim, como ele é o próprio, ele é a materialização daquilo que há de pior no Centrão, né? Então, assim, está em confronto com o interesse dele. Apesar de estar votando com boa parte daquilo que está sendo encaminhado pelo governo, quando chegar num assunto como esse, ele vai votar contra, né? Em determinadas votações, ele vai encaminhando ou segurando, né? Porque você não colocar para votar é uma forma de você decidir, né? Adiar uma decisão, botar na gaveta é uma forma de decidir, né? Então, ele vai, né, de acordo com a agenda, ele tem a agenda da Câmara nas mãos, ele vai agindo conforme aquilo que foi o interesse dele, ou de alguma bancada, ou de compromissos que ele assumiu para ser reeleito, né? Na história do país. Na Câmara Federal, se não me falha a memória, ele foi o mais votado até hoje, né? Contabilizando mais de 400 votos, não me lembro de memória exatamente quantos, dos 513, né? E veja que interessante, né? Somente PSOL e o Partido Novo, né, se posicionaram contra a candidatura dele, né? Inclusive o PSOL obtendo mais votos do que o Partido Novo, né? Na Câmara Federal, marcando seu espaço, marcando as suas respectivas posições.
O Lula errou ao apoiar o Lira?
Olha, essa é uma pergunta que é muito difícil de responder porque a gente precisaria de uma bolinha de cristal. Porque haveria o temor de que ele se transformasse num Eduardo Cunha ou alguém pior, né? E há condições para isso, por um lado, né? É mais ou menos aquela equação, né? Que você utiliza, né, da ética da responsabilidade, que você utiliza do senso de proporção, né, que está lá no que se interpreta de Maquiavel, por exemplo, né, de como você vai agir, até onde você vai agir, né? Você conhece, você sabe realmente quem é o seu exército na hora que você vai para a guerra, né? Quem vai dar a vida por você, quem é que vai junto com você, ou alguém no meio desse caminho vai trair, vai recuar e vai voltar de outra forma, né? Isso aí é muito difícil de saber. Né? E é importante a gente compreender que, por mais que o governo Lula tenha começado antes do tempo, diante do abandono de Bolsonaro, em relação ao próprio governo, né? Cerca de, acho que aproximadamente um mês antes, né? Já era o presidente Lula que estava governando, porque mal existiu transição, né? Só alguma pouca coisa do ponto de vista mais formal, mas na prática quase que não houve transição. Então, o governo Lula já tentava, né, já votou o projeto importante em relação à manutenção do governo, do programa Bolsa Família, né, já deixou garantido, mas só conseguiu garantir por um ano, mas isso foi negociado com o Congresso anterior, né? Veja que com a nova composição, o pessoal, não, diga não, porque agora a gente vai querer negociar também mais na frente, como vai se resolver tudo isso. E vai passar por arcabouço fiscal, e vai passar por reforma tributária, por um bocado de coisa, né? E a pior coisa do mundo, na verdade, é você sair negociando ponto a ponto. Então, se o governo Lula acertou ou errou, né, isso só o tempo vai dizer, né? É lamentável que tenha se chegado ao ponto de ter que contribuir com a eleição de Arthur Lira. Mas qual seria a opção? O governo ia pegar uma briga e já ia largar, no espaço de tempo de 4 anos, que era um governo tão curto, né, já ia largar com esse entrave. Que seria o Arthur Lira, né? Ele teria, se houvesse se posicionado assim, teria-se, por exemplo, votado essa questão da garantia do recurso do Bolsa Família, né? Mesmo o povo estando a favor, porque tem uns que não estão nem se o povo está a favor ou está contra. Se é o interesse do cara, ele vai votar a favor ou vai votar contra. Você pode ter o um projeto para que, a partir de hoje, todo brasileiro vai ter direito, né, como defende e criou o senador, o então senador Eduardo Suplicy, que criou o como Bolsa Universal, agora me falha o nome, falha a
Renda
memória.
Básica
Renda
Universal.
Básica de Cidadania, né? O RBC, Renda Básica de Cidadania, né? Agora todo mundo vai receber um salário mínimo. Se você quiser, você vai lá e saca esse dinheiro, que é direito seu, se você quiser, e o país tem condição para isso. Se você não quiser, você não saca, né? E retorna para os cofres e vai redistribuindo renda, né? Você pode ter o melhor projeto do mundo, mas, ah, não liberou meu cargo, não. Ah, não me reconduziu aqui para tal lugar, não. Não me deu a Codevasf, não. Ou não me botou em tal ministério. Então, tá. E aí, quando você quer apoiar e votar conforme, você tem milhares de argumentos que você utiliza para defender isso. Quando você quer votar em contrário, do mesmo jeito, né? Argumento nunca falta para você tentar justificar a sua vontade, por mais que seja criações absurdas, né? Para esse tipo de coisa, como a gente tem visto no país nos últimos tempos. Então, assim, para mim é muito claro que, assim, eu não sei, né, se Lula tinha outra opção, né? Ele já ia entrar com uma briga num espaço de governo que era tão curto, né, com essa tentativa de golpe, né, nessa transição de governo, né, ele já tentando assumir o governo e você tendo um inimigo dentro de casa, você dormindo com o inimigo, né? As Forças Armadas querendo que Lula decretasse a GLO, Garantia da Lei da Ordem, que aí acionaria o Exército naquele 8 de janeiro, aí, na minha visão, adeus, né? Os militares iam entrar ali para tentar, né, permanecer de alguma maneira no poder de uma maneira mais decisiva, né? E eu acho que foi muito acertado a orientação dada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, ao presidente Lula, de decretar a intervenção federal imediatamente, né, para retomar o controle do lugar específico onde estava acontecendo aquilo, porque senão a gente estava perdido realmente, né? O presidente ia terminar ficando refém, né, de uma maneira muito forte, das Forças Armadas, ainda desse grupo, né? Lamentavelmente, ainda há figuras desse grupo ligado a Bolsonaro que está dentro do governo. Há uma transição que está sendo feita, mas me parece que ainda muito lenta. E há aqueles que não vão realmente sair, né, por interesses outros, né, que vão ter que ficar ali devido à garantia ou não de alguma sustentação partidária lá dentro. Agora, assim, é terrível a forma como está sendo conduzido isso, de uma maneira que, por exemplo, você tem a adesão formal do União Brasil, mas tem pessoas do União Brasil que não vão votar, né, com o presidente Lula, não se declaram, né, e tentam, ou vão se afastar, se afastam de vez e não vão votar de maneira nenhuma, né, ou vão tentar barganhar algo, né. Você tem o um exemplo do Arthur Lira, ou, perdão, você tem o um exemplo do Sérgio Moro, que não vai votar com o governo, né? Mas em que partido essa figura política se encontra, né? E você tem outras pessoas que hoje dizem que não votam, porque como são vários, é tipo um PMDB que tem vários grupos dentro, né? Como PMDB, você tem o PMDB da Câmara, você tem o PMDB do Senado, você tem o PMDB lá do Amazonas e o PMDB do Rio Grande do Norte, você tem o PMDB do Rio Grande do Sul. Então, assim, você não governa, você não consegue fazer essa costura em bloco, né? E isso dificulta demais o governo, e esse miudinho é um horror, né, para qualquer governante, né? Isso acontece no país inteiro, não é um caso só do presidente Lula que ele está enfrentando, mas a pressão é muito mais forte, né, pela mudança, que na verdade é um governo que não está avançando a partir do que foi construído, está tendo que dar passos atrás para recompor inúmeras perdas e desmonte de políticas públicas em todas as áreas, saúde, educação, segurança, de tudo que vocês imaginarem, para poder se reorganizando, começar a avançar, né? Alguns já foram avanços foram possíveis de imediato com que você pode resolver por decreto, né? Ou que ministério já tem autonomia para se resolver. E a gente já vê mudanças de água para o vinho, mas tem muitas coisas que dependem justamente disso. Você dá um passo atrás, de você reorganizar, não é de uma hora para outra, num passo mais que você muda a política pública ou que você ressuscita uma política pública que foi sepultada, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, foi sepultado, né? O dinheiro, e não foi por falta de dinheiro da Caixa Econômica que financiava, simplesmente o dono, o genro do dono da OAS, né? Veja como o povo dizia que queria acabar a corrupção, né? O genro do dono da OAS, construtora encalacrada com tudo isso, foi quem assumiu a presidência da Caixa Econômica Federal. E essa figura, ele simplesmente enxugava todos os recursos que tinha dos programas sociais, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, para quê? Para pegar esses recursos e levar de volta para o Tesouro, para fazer superávit primário, para devolver dinheiro para os bancos, né? E esfacelou com o programa Minha Casa Minha Vida. Então você não recomeça de uma hora para outra. E sem apoio no Congresso, pior ainda para você conseguir destinar a verba. Mas me
Ô,
parece
Rob,
sim.
desculpa, só para poder pegar um gancho do que você falou, apesar de você ter falado um monte de coisa depois, mas pautando essa questão da CPMI, né? Eu gostaria de te perguntar, porque é o seguinte: a gente vai ver uma situação muito constrangedora para o governo Lula de pautar ou não a ação dos militares e do exército dentro dessa questão do 8 de janeiro, porque é uma questão muito óbvia e muito nítida. Já saíram milhares de reportagens investigativas sobre isso, já é uma coisa dita, mas ao mesmo tempo é muito diferente a gente responsabilizar esses generais, né, dentro desse contexto, porque o governo Lula até agora, e não é de hoje, é uma coisa que se repete desde o seu primeiro governo, apesar do governo Dilma ter sido diferente, né, nessa questão, porque ela criou a Comissão Nacional da Verdade, tentou implicar várias coisas relacionadas à criminalização, né, à responsabilização dos militares relacionados à ditadura. Só que a gente tem uma questão que, apesar de ser envergonhosa para o governo Lula, porque é uma questão muito delicada relacionada a essa governabilidade no modo geral, né, porque o 8 de janeiro foi uma coisa muito forte, a gente não pode ignorar o que aconteceu. Foi uma ação extremamente radicalizada, que não se via há muito tempo no Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem uma oportunidade histórica, né, de responsabilizar eles de uma vez por todas, não só pelo 8 de janeiro, mas pela pandemia, pelos absurdos falados durante todo o governo Bolsonaro e, quiçá, até mesmo relacionados à própria ditadura militar, né? A gente tem esse momento histórico, né? Mas o que eu fico pensando é o seguinte, porque a gente teve esse tiro no pé, de certa forma, da oposição bolsonarista de querer impor isso de uma forma extremamente loucura, né? Porque ao mesmo tempo que eles querem tirar o foco de outras pautas importantes do governo, querendo lacrar na internet com falas absurdas, basicamente é isso, mas ao mesmo tempo eles estão se colocando na fogueira, né? E aí a gente tem também essa questão de como que o governo Lula vai impor a presidência da CPMI, vai impor o relator, como que a gente vai fazer essa relação de forças, isso tudo já está se desenhando. E aí eu queria te perguntar relacionado a isso, assim, como que você acha que essa loucura toda que vai acontecer, porque vai ser realmente uma coisa muito louca, como que isso vai se dar a favor ou não do governo? Como que a gente pode se projetar para esse momento, sabe? E para ganhar, né? Para ganhar coisas boas, coisas que vão fazer realmente bem para o país, principalmente essa responsabilização dos militares.
Perfeito. Eu vou lhe responder com um autor que eu gosto muito, que é Maquiavel, né? O homem do realismo na política, né? Que separa uma coisa é a esfera da moral, outra coisa é a esfera da religião, outra coisa é a esfera da política, outra coisa é a esfera da ética, né? E a política tem uma ética própria, né? E eu, baseado nisso, inclusive, e respondendo a sua pergunta, eu estava lá dentro do plenário, na sessão conjunta da Câmara e Senado, que votou o PL das fake news e a questão do piso da enfermagem, outras coisas, e eu ouvi de um experiente e bem posicionado senador do PT, numa conversa com um jornalista de expressão nacional, de rede nacional, e estava se questionando, e aí, o que, é que você acha? Vai dar em que nisso? Ele disse assim, você quer saber de uma coisa? Isso aí não vai dar em nada, não. Foi o que eu ouvi desse senador do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, como não foi uma entrevista, foi um off, assim, eu me reservo assim, ao direito de, por uma questão ética, de preservar o nome. Né? Mas eu ouvi isso. E nessa ocasião, né, o que é que, qual foi digamos assim, a impressão, a sensibilidade que eu tive de captar? É que, na verdade, o governo tem cartas na manga, e por isso topou a parada de virar o jogo, né? A história do pagar para ver, se você considerar um jogo de pôquer, eu pago para ver. Você está blefando, você está mentindo, eu pago para ver. Então, o governo tem plenas condições de botar na cadeia grandes figurões, inclusive das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, que estavam, sim, de uma maneira muito incisiva, praticando, se articulando para praticar o golpe, mais um golpe, aliás, né? E aí, o um detalhe importante é que me parece que o governo, diante de alguns problemas de resistência que ainda enfrenta dentro do Congresso, né, pensando até no perfil de Lula, que não é um perfil revolucionário, é um perfil, como sempre foi, de conciliador, né? Então, não sei até que ponto ele vai, digamos assim, comprar a parada de bater de frente. Talvez, seja utilizado como, no jogo da política, uma carta na manga que você tem para facilitar votações. Que porventura ele tenha dificuldade no Congresso. Entendeu? De tentar inverter o jogo nesse sentido. Ah, vocês não vão aprovar tal coisa que é importante para o país e para o governo, não? Eu vou arrochar aqui como a gente diz no Nordeste, eu vou arrochar aqui nessa CPI. Né? Ou então, né? Porque, ou então, assim, eu vou recuar aqui se vocês também botarem fulano, fulano, fulano para votarem a favor e a gente tem a maioria que precisa. Então, talvez. Apesar da extrema importância e do direito que todos nós temos em relação à verdade nessa questão específica, talvez, né, ao longo do caminho se utilize dessas questões, né, para se, digamos assim, ampliar a força do governo dentro do Congresso. Pode ser que por essas questões acabe em pizza, se faça algum acordo, não dê nada, ou se faça uma punição que não seja ao extremo de algumas figuras públicas, né, para se dar sangue aos chacais, né, utilizando essa linguagem, e nem tudo aparece, ou pode ser que realmente o governo tope a parada, diga assim, eu vou enfrentar e vou até o fim mesmo, não vou deixar acontecer como que aconteceu com a ditadura, que até hoje tem caveira enterrada, né, e coisas que a gente ainda está descobrindo, né, que já deveria estar sabendo há muito tempo, né?
Que, assim, isso que ele está falando da caveira, né, é uma coisa que a gente vive há muitas décadas, né? E como bem disse a Júlia, no governo Dilma teve a Comissão da Verdade, que inclusive a FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas, teve a própria Comissão da Verdade ajudando a Comissão Nacional da Verdade. E ninguém foi punido, né, basicamente. A gente descobriu muita coisa, mas a impunidade ainda existe. Então, quando você assiste o filme
Argentina... Só abrindo um parêntese, professora Rosângela, muitos são os mesmos.
São!
Se você pega, por exemplo, o braço civil da ditadura militar, né, aquelas figuras, né, você tem pessoas hoje que, inclusive, estão influenciando no governo Lula. Vou lhe dar um exemplo. Ex-presidente do DEM, José Agripino Maia, hoje está, ele que está no União Brasil, que era, como já puxei o fio aqui, que era do DEM, que era o presidente do DEM, que era PFL, que era PDS, que era
Arena.
Ele foi nomeado pela ditadura militar, pelo seu primo governador, nomeado pela ditadura militar, que chegou ao governo pelo pai do José Agripino, também nomeado pela ditadura militar. Então, o Zé Agripino foi prefeito de Natal, e assim começou sua vida pública, nomeado pela ditadura militar. Né? Ele hoje está na articulação de indicação de nomes para cargos importantes no governo de Lula, tanto no plano federal como as suas ramificações no estado do Rio Grande do Norte. Né? Então, né? Só para fechar um parênteses, né? Complementando essa questão. Né? Ou seja, por que essas coisas aconteceram? Porque ninguém... Quem é que foi punido, né? De uma maneira exemplar, do período da ditadura de lá para cá, né? De militares ou do braço civil da ditadura militar que colaborou com tudo isso, né?
O Ustra morreu de velho, né? A gente fala, sempre bom lembrar disso.
Pois é.
Meio que o Pinochet também. Até recentemente teve o filme, né? 1985, na Argentina, que fala um pouco sobre como foi a condenação dos responsáveis pela ditadura por lá. Então, acho que realmente dá para dizer que na ditadura no Brasil, praticamente ninguém foi condenado, né? Teve anistia, esquecemos os crimes que foram cometidos, e toda vez que algum governo minimamente de esquerda começa a ir atrás de justiça, acontece o que aconteceu, por exemplo, com o governo Lula, com o governo da Dilma, e sabe-se lá mais o que vai acontecer agora, né? Porque se com o Silvio Almeida, com o ministro no, na parte dos direitos humanos, e voltando nessas investigações novamente, né, o que essa ala desse partido, esse partido irregular brasileiro, que é o Partido Militar, vai fazer, vai se organizar de novo, sabe? Então, assim, Rossi, eu queria até perguntar para você, né, a gente sabe muito bem do poder de conciliação e de como Lula consegue conversar com diversos setores ideológicos diferentes, e hoje é um exemplo para a esquerda mundial, né? Sempre aparecem notícias de líderes mundiais ou líderes de movimentos elogiando Lula e a atuação dele, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil, e no Brasil as coisas são um pouco diferentes, né? Quem está de fora é uma coisa, quem está aqui é outra. Qual que seria, mais ou menos, assim, na sua opinião, o calcanhar de Aquiles desse governo, e algo que ele talvez não esteja levando em consideração para o período agora de 2023, né? Porque as coisas são um pouco diferentes do que eram no primeiro e segundo governo Lula, né? Então, assim... O que talvez seja a questão que pode complicar o governo e pode realmente prejudicar ele no Congresso, nas próximas ações que ele deseja tomar, nas próximas ações sociais que ele for investir, né? Que a gente falou da questão do arcabouço fiscal e outras questões.
Na minha avaliação, Hidalgo, eu vejo algumas questões, né? Tem, do ponto de vista... vamos dizer, vou começar pelo lado externo, né? Lula tem dedicado um tempo importante do governo a reconstruir as relações do Brasil, e isso é importante. Me parece que é um movimento que tem sido feito desde a campanha política, né? Ele começou a articular por fora do Brasil até chegar dentro. Inclusive, depois de eleito, antes de ser empossado, também fez vários movimentos nesse sentido. Isso é extremamente necessário, mas eu acho que já é hora dele ficar um pouco mais aqui dentro do Brasil, fincar os pés aqui dentro do país, né, por um lado. Né, porque ele tem, inclusive, excelentes nomes, apesar dele ser o símbolo maior, mas ele tem excelentes nomes para cuidar da política externa, como é do ex-chanceler, que agora é seu assessor direto na presidência da República, que é o Celso Amorim, né, que ajudou a todas essas costuras, e tem agora o Mauro, um pouco com algumas diferenças, mas também segue exatamente a orientação do presidente Lula e do do Celso Amorim, no Itamaraty. Né? Então, assim, mas alguns passos são realmente extremamente necessários, né? Mas eu acho que está na hora de correr para cá, porque está chegando momentos importantes de votação no Congresso Nacional e ele tem essa habilidade de conversar, né? Um fator muito importante é a economia, não é? Acertar na equação econômica, né? Nessa costura que tem sido feita por Haddad, juntamente com a Simone Tebet, que passa pelo mercado financeiro, né, passa pela questão do Banco Central em relação ao aumento de juros, que aí só interessa ao mercado financeiro especulativo, né, à turma do rentismo que ganha dinheiro com dinheiro, quando nós sabemos que o que gera dinheiro não é dinheiro, o que gera dinheiro é o trabalho, né? E aí você deixa de investir no capital produtivo, você encarece o custo das coisas, você encarece o custo de vida, né? Você dificulta a própria produção. E hoje, Lula já não está só nessa discussão, nessa briga que ele comprou com o Banco Central, né? Isso aí está, inclusive, dentro do que a Helen Wood coloca no seu livro Democracia contra Capitalismo, ou é Capitalismo contra a Democracia, não sei se eu estou invertendo, onde ela fala do que se tenta, ao longo dos tempos, né, a linha liberal e, sobretudo, neoliberal, que é separar o econômico do político. Ora, como não pode o presidente da República apitar ou agir em relação àquilo que diz respeito à economia? E ele foi eleito presidente da República para quê? Não é? Se utiliza muita palavra, interferência política no Banco Central. Oxe, e o político é eleito para fazer o quê? Interferência política na Petrobras e na Eletrobras, não sei o quê, quer reverter. E o presidente da República é eleito para quê? Né? Democracia, demos, o povo escolheu, elegeu, né? Como cracia, como o governo deve andar. Então, você está querendo tirar esse direito, né? Então, há setores da grande mídia que operam no sentido de, ideologicamente, convencer pessoas a pensarem de uma maneira contrária, como se fosse algo ruim, abusivo ou absurdo, o governo interferir na economia ou interferir, não é? Ora, os Estados Unidos interferem, ele que é o império do capitalismo, né? Que dirá nós aqui, né? Aqui temos regalias como lá nos Estados Unidos eles não têm. Então, nesse aspecto, né, me parece que Lula está nesse braço de guerra ainda, esse cabo de guerra com o Banco Central, que impacta sobre os juros e toda a nossa questão da economia, mas já há setores do empresariado, né, que também estão batendo o pé, estão gritando, porque são os que atuam nas indústrias, no capital produtivo, que gera emprego, que gera renda, né, nesse sentido. Então, assim, há esse grande desafio, né, como também, não é conseguir passar essas principais reformas na Câmara e no Senado, né? Porque essa equação econômica, eu volto à equação econômica, né? Que ela passa pelo Banco Central, mercado financeiro, tudo isso, pagamento de juros da dívida, tal, não é? Ou seja, o que é que vai sobrar mais no caixa do governo é para que ele consiga cumprir ou não com as políticas sociais, né? Que de certo modo, pelo menos no primeiro ano está garantido, mas aí vai ter que se aprovar, né, para os anos seguintes, né, e essa equação passa pelo arcabouço, né, passa pelo modelo de Estado, né, que ele tenta implantar, que é o um modelo já adotado, que já é adotado pelo PT, do Estado investidor, Estado desenvolvimentista, um Estado que investe a fórmula do Keynes, né, o Estado investe, né, e o setor privado chega, né, a partir da indução desse investimento, vai também ajudando a gerar desenvolvimento. Então, se o Estado hoje está sem condição de investir, como é que a gente vai sair do lugar, né? Então, o Estado e eu sou um defensor dessa política de que o Estado entre, de que o Estado invista, de que o Estado faça crescer, que abrace e desenvolva empresas públicas, sobretudo em áreas estratégicas, né? Para mim é impossível você não ter o Estado tomando conta da área de energia, petróleo, gás, renováveis. E por aí vai, né? Isso é uma questão de soberania nacional, né? Você vê nos Estados Unidos, inclusive, eles mantêm controle sobre a política energética do país, né? Então, é muito importante a gente ver como é que vai se dar essa condução do presidente Lula, né? Porque essa equação econômica passa por todos esses outros setores, e tudo isso impacta em mais ou menos geração de emprego e renda, e no aumento ou na diminuição do custo de vida da população, né?
E isso passa também, eu acho, Robson, pela questão das fake news, né? que Sim. interfere muito
Perfeito.
Na política. Né? A gente vivenciou isso durante os últimos 4 anos. Eu passei os últimos 4 anos, eu que nunca fui muito tuiteira, passei a tuitar pra caramba, principalmente na campanha, no combate às fake news, porque é uma coisa que me faz parte do meu, da minha ética profissional. Eu acho que o bom profissional jornalista, ele tem que brigar por isso, e é por isso que o Metamorfose tem essa linha, né, de trazer pessoas e discutir, exatamente para botar tudo mais em pratos limpos na medida do possível, né, que a gente também não é o rei da verdade. Mas o que eu queria questionar você a respeito da PL da fake news é que ela deve entrar em votação no Congresso, no, na Câmara, na terça-feira, pelo menos essa é a expectativa, né, porque o Orlando Silva apresentou já o relatório. E ele tirou a proposta de criação de uma agência autônoma, né, de fiscalização, para supervisionar as plataformas digitais, exatamente para poder conseguir passar. Né, o que é ruim, por um lado, mas também não é... A gente tem que... É aquilo que você falou, eu tomar lá da cá, que a gente tem que ceder, por um lado, para poder conquistar o arcabouço geral. Que é o que vai acabar acontecendo. O menor, que é o que vai acabar acontecendo também no arcabouço fiscal. Mas, assim, dentre as principais coisas, e aí eu quero que você eu queria que você fizesse uma análise a respeito disso, pegando na questão política que a gente está vivenciando, porque as fake news influenciam muito na grande mídia, que as pessoas vêm lendo, né? Que ele prevê a instituição da Lei Brasileira de Responsabilidades, Liberdade e Expressão, né, e transparência na internet, para que haja um mecanismo de transparência do provedor das redes sociais, ferramentas de busca de mensagens instantâneas. E aí o Telegram já falou que sarta fora do Brasil. E que sarte mesmo, porque ele é o...
Adeus.
Tchau para eles, tchau, Telegram, porque ele é a base das campanhas de fake news dos bolsonaristas. Né? Na questão do livre desenvolvimento, que não implica, né, no livre desenvolvimento da personalidade individual e da livre expressão, da livre expressão e da manifestação artística, o que é positivo. Retira, ele, entre outras coisas, criminaliza a divulgação de fake news por meio das contas automatizadas, dos robôs, né? Os provedores devem criar mecanismos para que qualquer usuário possa notificar a presença de conteúdos potencialmente ilegais. Algumas têm, mas não funcionam muito bem. Obriga as big techs, né, as grandes empresas de tecnologia, a terem representação no Brasil, e é por isso que o Telegram quer sair, porque ele não quer ser criminalizado aqui, porque ele vai ter que responder às leis brasileiras. E uma coisa que eu li na internet, que eu li no Twitter, que tem sido muito falado em relação ao Telegram, que o Telegram disse que ele não tem que responder às leis brasileiras. É o Brasil que tem que responder às leis do Telegram. Espera aí, não. Aqui tem governo. Não é a bagunça que existia antes, né? Então, responsabiliza os provedores pela distribuição de fake news que tenha sido impulsionada, né, por programador, por pagamento. Determina que as plataformas digitais mantenham regras transparentes de moderação, retirada imediata de conteúdos que violem os direitos das crianças e adolescentes, já de olho na questão da pedofilia. E estabelece que, por um lado, é bom para a gente... que somos independentes, e para os pequenos e médios veículos de comunicação, a questão da monetização, né, a remuneração do conteúdo jornalístico. Só que, por outro lado, existem as grandes empresas como a Globo, porque essa lei ela é inspirada numa lei australiana, em que os grandes é que acabam sendo mais beneficiados com os recursos. Como lidar com isso? Porque o que a gente precisa, e eu vou sempre bater nessa tecla, é que existam mais veículos como Metamorfose, mais veículos como o ICL, como o Brasil 247, que promovem um livre debate e que combatem realmente a fake news. Estou citando só alguns aqui, né? Como é que você analisa isso passando essa lei, como é que fica a questão desses que se utilizam da fake news na política para conseguir conquistar o seu personalismo no Congresso. Porque isso, há uma interferência direta, e a gente viu isso nos últimos 4 anos. A gente viu isso no final da eleição.
Só um adendo, só antes do Robson responder, né? É que desde que começou a campanha pedindo aprovação da PL das fake news, que está sendo discutida há mais de 2 anos já, as redes sociais, os sites como o YouTube e tudo mais, eles estão fazendo uma campanha muito forte contra a aprovação da PL. Hoje, no Twitter, uma página que era a página da Regular e Proteger, que era a página responsável por falar sobre isso no Twitter, ela foi banida do Twitter, então, sem explicação nenhuma, ela simplesmente foi banida. E os posts que estão pedindo para essa PL ser aprovada, incentivando a aprovação dela, eles foram... tiveram a visibilidade reduzida, ou seja, eles não estão indo, não estão com o algoritmo que costuma ser normal, né? Eu, como sou criador de conteúdo também, no YouTube, eles subiram uma notificação no YouTube Studio falando sobre a questão da PL da fake news, incentivando a criadores de conteúdo a fazerem conteúdo contra ela, inclusive. E não é como se a regulamentação aqui que está sendo proposta fosse tão horrível e abusiva como se não, com outras que já existem hoje, como na Europa, por exemplo. O que a gente está pedindo aqui é o mínimo do mínimo de responsabilidade dessas empresas pelo que é veiculado nos sites deles, por exemplo. Né?
É, e aí, como a Rô falou, né, tem toda essa questão da monetarização, né, porque essa galera ganha.
As plataformas ganham com
isso. Então, eu tinha visto até um grafite, assim, uma imagem disso que fizeram sobre isso, né? Do Twitter, do Elon Musk e tal, ganhando com isso. Era tipo.
O Elon Musk não tá ganhando muita coisa com o Twitter, não.
Mas era no sentido, tipo assim, de que o ódio nessas plataformas geram lucros, assim, né? Tem toda essa questão. E aí também tem essa questão, né, desse casamento, né, essa ideia de se defender, essa perspectiva, e da extrema-direita, né, também defender, estão chamando de censura, de, não sei o quê, vai censurar a galera. Esse casamento entre essas grandes plataformas e a galera da direita, né, principalmente da extrema-direita.
Isso é muito semelhante com a nossa tentativa de criação do Conselho Nacional de Jornalistas, que houve uma campanha muito grande dizendo que ia cercear a liberdade de expressão, que, na verdade, era para regulamentar a nossa profissão, né? E acabou que a gente perdeu muito depois disso, né? Inclusive, eu tenho uma mágoa do Lula por causa disso, porque ele não assinou o projeto de criação, ele não apoiou muito na época. E eu estive lá em Brasília. Então, tem toda uma... E isso já foi quando começaram as fake news. E a Globo foi uma das que mais fez, a grande mídia fez. Então, eu acho extremamente importante a PL, mas eu tenho algumas reservas em alguns pontos. Mas, como todo mundo tem, mas eu queria saber a sua opinião a respeito disso, e na influência da política, porque uma coisa está muito interligada com a outra, e a gente viu isso muito bem nos últimos 4 anos.
Sem dúvida. Veja só, vale a pena a gente destacar, para começar a responder, 2 pontos. Né? Primeiro, que não é uma situação só do Brasil. Se a gente observar, né, desde o que se chamou de Primavera Árabe, a derrubada do Hosni Mubarak do poder do Egito, né? Derrubou o ditador, e botou outro no lugar, ligado aos Estados Unidos, né? Derrubou o Hosni Mubarak no poder do Egito, ali foi a articulação via Facebook, né? Parecia que um negócio, as pessoas estão participando daquela coisa, né? Aí depois você vê movimentos como o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, você vê o movimento separatista na Catalunha, esses movimentos em Hong Kong, os movimentos que acontecem que aconteceram nos Estados Unidos, né, no Brasil, Hungria, Turquia, Filipinas, né, um tempo desse em Cuba, tiveram que desligar a internet para conter esse tipo de coisa. Todos os lugares por onde movimentos separatistas e a extrema-direita no mundo chegou ao poder, ou se aproximou de chegar, ou disseminou coisas tipo fascismo, nazismo e tantas outras coisas, né, foi através das redes e mídias sociais digitais. Isso é um primeiro ponto importante. O Brasil veio a reboque disso, né? Um dos maiores consumidores de Facebook do mundo, ou o maior, é o Brasil, né? E essas redes e mídias sociais. Então, esse é um ponto importante de destacar. Outro ponto é que que a gente enxergue as plataformas e redes e mídias sociais digitais como empresas privadas de comunicação estrangeiras que, como tais, têm os seus próprios interesses. Isso é fundamental para a gente começar qualquer tipo de diálogo. Então, os interesses, me parece, né, isso aqui é um sentimento que eu tenho, inclusive como alguém que utiliza profissionalmente essas plataformas, me parece que essa questão da monetização é muito pequeno, né, diante de algo maior, né, de ligações com interesses em determinadas ideologias, de privatização, de venda ligados a setores de petróleo, muito mais, né, que se movimenta no mundo inteiro, né, ou até que faça parte de guerras híbridas, né, que você ajuda a desestabilizar democracias, né, com interesses outros, né, como a gente já observa em várias partes do mundo. E o detalhe importante de tudo isso é o seguinte, que só um pouquinho, que aqui o caramelo já está danado aqui com ciúme, está apertando a corujinha dele e o jacaré da
vacina aqui. Saudades do caramelo!
Aqui! Vem cá, papai, chega. Vem cá, daqui a pouco... Vem cá, patinha da beijo, vem cá. Só dá um alô! Só dá um alô que você está aqui, está querendo atenção e está querendo... Não dele. O quê? Está reclamando de quê, seu sem vergonha? Para brincar com sua coluzinha. Então, assim, Não, desce, papai. Muito bem. Então, o que acontece? Desce, papai. Então, o que acontece? No meio de todo esse tumulto... Criança em casa não é brincadeira. No meio de todo esse tumulto, o que é que a gente observa? É que um outro fator que é um complicador grave é que essas empresas não seguem ou procuram não seguir ao máximo a legislação dos estados-nação, dos países onde elas estão operando, né? E como assim, né? E me parece que, eu acho que os próprios veículos de comunicação do Brasil, por exemplo, né, vamos chamar assim de os tradicionais, né, eles... apesar de todas as suas de todas as críticas que a gente possa fazer, por exemplo, mas se alguém publicou alguma notícia errada, e uma notícia errada, algum erro que foi cometido, é diferente de uma notícia fabricada com o objetivo, né, que é a fake news, com o objetivo de burlar uma situação, de denegrir a imagem de alguém, de destruir a reputação, né? Ou de perturbar o debate público, porque no fundo a gente tá discutindo aqui sobre o que é que predomina de formação de consciências no debate público. E isso interfere sobre como a gente vê a democracia, interfere sobre nossos valores, interfere sobre como a gente vota, interfere sobre o que a gente defende ou recusa em relação ao que o governo está realizando. Então, assim, elas interferem em todo o processo democrático. Eu me recordo de conversas com senadores, né, que no início eles não tinham consciência ainda, os que começaram no mandato anterior, sem ser os que foram eleitos agora, no auge dessa história da... Né, dessas redes sociais, que muitas vezes iam votar e tinha a impressão de que o mundo todo estava ali batendo contra ele, aí às vezes a pessoa até mesmo convicta, mas será que realmente eu estou certo mesmo que eu estou fazendo? A multidão de gente está vindo contra mim, e depois você começou a descobrir que tinha robô no meio, né? Que tinha milhares de perfis falsos, então começou a se atender, porque de repente é como uma grande onda que passou, muita gente morreu afogado, outras engoliram água, tentaram escapar e agora estão botando a cabeça do lado de fora e estão entendendo o que é que está acontecendo, né? O que parecia grande acesso e democratização por um lado, né? Tinha um lado obscuro, né? Que hoje a gente está observando o que é que acontece. Então, essa regulamentação, ela é fundamental, né? Porque hoje, mesmo com todos os defeitos da grande mídia tradicional do país, mas se você é ofendido, se sente ofendido em relação a alguém numa Rede Globo ou numa rádio CBN, onde for, né, você consegue acionar a justiça e você, no mínimo, consegue, às vezes, aplicar uma multa, ou você consegue ser reparado, às vezes não proporcionalmente, mas você consegue chegar até aquele veículo que você considera que lhe atingiu de alguma maneira, né? Ou algo em relação ao coletivo, como disseminação de notícia falsa em relação à vacina. A que ponto chegamos, né? Mas, e como é que você chega a essas empresas? E como é que você chega a essas pessoas, né, que estão se utilizando desse escudo das redes para fazerem o que querem, né? E vale lembrar que elas têm sim, né? Do mesmo jeito, não, se anunciou tempos atrás, o Facebook vai passar a conter, segurar conteúdos que agridam as pessoas, algo assim. Se ele está dizendo que vai passar a conter conteúdos, que podem ferir a imagem das pessoas ou tal, né? Significa dizer que ele tem o poder de conter qualquer tipo de conteúdo. Sabemos, né, que e é muito claro, né, que as redes que freavam, né, com seus algoritmos determinados conteúdos mais à esquerda e impulsionavam o que tinha de extrema direita. Não só por uma questão de monetização, mas tinha muito mais coisa, sem dúvida, por trás disso tudo, né? Então, essas plataformas de redes e mídias sociais digitais, que são empresas privadas e estrangeiras e, como tais, têm seus próprios interesses, o que acontece? Elas têm hoje, condição de, numa fração de segundos, enviar qualquer conteúdo para qualquer parte do mundo, de uma maneira personalizada, de acordo com o seu perfil psicológico, que já tem captado. Quando a gente pensa em internet, a gente tem que pensar numa mão dupla. Na hora que você clica numa foto que você achou bonita, na hora que você clica num negócio que você achou legal, você apenas não interagiu de uma maneira a achei uma coisa bonitinha e cliquei. Não, você enviou uma informação. Não foi só a informação que chegou para você. Você enviou informação, inclusive, sobre você. Então, muitas vezes, né, quando se processa as informações, você sabe o perfil daquela pessoa. Se aquela pessoa naquele momento está triste, se está feliz. Se é uma pessoa que tem um perfil de acreditar em coisas conspiratórias, e aí você começa a receber conteúdo naquela área. Se é uma pessoa mais progressista ou mais conservadora, né? Se é uma pessoa à esquerda, à direita. Então, todo esse mapeamento eles têm. E com isso se consegue fazer o microdirecionamento. Foi um dos fatos que fez a reversão de Donald Trump, inclusive nos estados conhecidos como os swing states, que mudaram sua votação e garantiram a vitória anterior dele, né? Porque no número do voto, ele perdeu por 2 milhões de votos em relação a Hillary Clinton, né? Mas pelo peso dos estados, né, que a votação lá é diferente, ele acabou ganhando. Então, assim, elas interferem nos processos eleitorais, interferem na democracia, desestabilizam democracias em várias partes do mundo, e é o caso do Brasil também. Então, nós não podemos agir como a terra sem lei em nome de uma falsa liberdade, liberdade de atacar o outro, de disseminar o ódio, conteúdos como o nazismo, hoje tantas células espalhadas pelo país inteiro. Eu fui numa Xerox aqui em São Paulo, e quando eu cheguei na Xerox, né, tinha saído um rapaz lá, estava todo com umas características meio assim, e estranhas, e saiu acelerado, e estava a moça lá da Xerox, nervosa, se tremendo. Aí, isso que foi? Eu disse, peraí, o rapaz, eu já sei, você já. Ele chegou lá pedindo para ela, né, isso no período da campanha, pedindo para ela imprimir vários conteúdos com símbolos nazistas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles dizem que eles têm reuniões presenciais e tudo, não sei o que, não sei o que, estavam planejando matar Lula. Né? E a menina nervosa, ele pediu para imprimir, disse assim, eu fiquei com medo, eu não imprimi, alguma coisa aconteceu, acabei imprimindo um bocado de coisa e passou pro cara, entendeu? Então, assim, tá mais pulverizado do que a gente possa imaginar, né, esse tipo de coisa que foge ao controle. Então, me parece, né, me parece não, tenho absoluta certeza de que o presidente Lula, o Congresso Nacional, a justiça brasileira tem que agir com veemência em relação a esse tipo de coisa, porque isso interfere no debate público, interfere na democracia, interfere no desempenho das políticas públicas, interfere na propagação de violência, inclusive contra grupos racistas, LGBTQIA+, né? Antirracistas, LGBTQIA+, e tantos outros, feministas e por aí vai, né? Com o detalhe do seguinte, em várias conversas que eu tinha ao longo do tempo com várias pessoas do PT, que eu entrevistei ao longo da campanha, mais recentemente, o pessoal tinha imaginação assim, não, mas é o seguinte, a gente sabe da nossa deficiência, a direita, a extrema-direita está mais presente, mais forte no domínio dessas ferramentas, né? Abro parênteses, como se elas fossem neutras, e não são. E nós agora estamos mais presentes nessas plataformas, a militância está mais presente, está mais ativa, está mais participativa. Mas, gente, eu tenho um claro entendimento, até posso amanhã dizer que estava errado, mas eu tenho um claro entendimento de que isso é absolutamente insuficiente. Repito, né, elas têm condição de deixar que se propague ou que se retraia determinados conteúdos. Tem coisa que às vezes viralizou, mas acho que nada viraliza do nada. Você está entendendo? Não é? Porque aqui umas coisas viralizam mais do que outras. Então, assim, é importante a gente ter muito cuidado. Eu acho que o governo talvez ainda não tenha entendido, e aí um outro gargalo, outro calcanhar de Aquiles é a questão da comunicação do governo, de compreender que não é só, não, agora eu vou operar com essas plataformas, eu tenho mais condição, eu tenho mais recurso financeiro, eu tenho mais estrutura para investir nisso e eu vou reverter o quadro. Não é assim. Não é assim. Muitas vezes, como passa pelo controle, né, do ponto de vista legal, né, e também as articulações políticas, como em determinados momentos já se conversou com a família Marinho em relação à Rede Globo, já se conversou com o Silvio Santos e tantos outros proprietários de televisões, de veículos de rádio, por aí vai, né? Também se passa por conversa com essas pessoas, porque elas têm esse poder hoje de fazer esse direcionamento de conteúdo e interferir, né? Trabalham com modelagem psicométrica para fazer o um micro direcionamento de uma publicidade de acordo com o seu perfil psicológico. Então, assim, isso é muito preocupante, né? E hoje estão fazendo esse mesmo jogo contra o PL das fake news. E olha quem são os principais parlamentares que estão se posicionando contra. Aqueles que conseguiram chegar, em boa parte, aqueles que conseguiram chegar ao poder com extremismo, utilizando essas plataformas, né? Tem gente que meio que do nada surgiu, né? Você imagine, não, eu consigo através da não, tem vários candidatos. Ah, vamos todo mundo de pé de igualdade utilizar o WhatsApp, que é gratuito, um exemplo. Mas será que todo o conteúdo no WhatsApp ou no Instagram ele vai ser entregue para uma certa quantidade de pessoas, tanto para mim quanto para você, que tem o controle algorítmico que vai ajudar a impulsionar um mais do que o outro, né? Mesmo eu já tive experiências, mesmo impulsionando determinados conteúdos, não é? Não há essa propagação como há de outros conteúdos. Entendeu? Então, assim, não existe neutralidade e acho que muita gente ainda do governo está cochilando em relação a isso.
Não, perfeito, perfeito, Robson. Então, eu acho que é isso, né, para a nossa conversa de hoje. Queria agradecer aqui ao camarada Robson por ter tirado um tempinho no seu domingo para conversar com a gente sobre esse tema. E eu quero deixar esses últimos minutos para você fazer talvez um jabá sobre você, onde as pessoas podem te encontrar, olhar o seu trabalho. Fala mais para a gente, Robson.
Tranquilo, camarada Hidalgo. Bom, eu convido vocês a conhecerem tudo isso que eu faço, acaba ficando no nosso canal no YouTube, essas participações todas, que é o Robson Carvalho, né? Ou você pode achar também pelo Robson Cidadão, que às vezes quando você bota Robson Carvalho, aparece primeiro um cantor sertanejo, né? Ou seja, o YouTube entrega primeiro um cantor sertanejo do que eu. Né? E se você bota o Robson Cidadão, vai direto. Né? Como também é o endereço de todas as minhas redes e mídias, né? Você vai encontrar tudo lá, como também no portal Congresso em Foco, a nossa coluna, né? Às vezes com análise, com opinião, com comentário, às vezes com texto mais acadêmico, às vezes com eu gravo alguns determinados comentários mais factuais e às vezes mais analítico. E também deixe-me ver, né? Tem o nosso programa da Band, né? Mas pega mais para a região do Nordeste, e também na TVT São Paulo. TVT São Paulo é toda terça-feira, 10h30 da noite, né? Tanto vai para a TV aberta como vai ao vivo ao mesmo tempo, né? Para o YouTube deles, né? Então são esses canais onde a turma pode nos achar. Eu agradeço, camarada Hidalgo, a minha querida Laís Vieira, minha colega de doutorado lá na Ciência Política na UNB. Muito obrigado pelo convite, e também a professora Rosângela Aguiar, nossa guia, e a nossa amiga que ficou pelo meio do caminho.
Sim, ela teve que sair mais cedo,
Ela
infelizmente.
precisou, exatamente, manda um beijo para ela, né? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de estar debatendo, e estou à disposição sempre que vocês precisarem.
Então é isso. Obrigado, Robson. Eu vejo todo mundo aqui novamente na próxima semana, no próximo programa. Tchau, tchau.
Estalo Podcasts.